da reflexão, eu acho que alguns pontos que ele pode nos ajudar. Primeiro, a continuidade da reflexão acerca da ecologia integral. Eu acho que é uma questão teológica de importância. O diálogo ecumênico e unidade dos cristãos, recentemente, inclusive, ele teve algumas ações nessa direção. Sobretudo depois da publicação, né, dessa sua encíclica, eu acho que o grande desafio de fazer a teologia se pensar também dentro desse contexto de defesa da dignidade humana, diante do avanço das novas tecnologias, sobretudo daquilo então que ele passa a designar como era da inteligência artificial, né? Como é que as transformações tecnológicas elas precisam ser pensadas pela teologia, para que a teologia nos ajude também nesse caminho de proteção da dignidade humana, assegurar direitos do trabalho. Essas são missões de uma teologia, sobretudo, que se põe no espaço público.
A gente traz também aqui, padre, essas suas considerações aqui em relação a esse primeiro ano do pontificado do Papa Leão e deixar para a gente, né, o que que podemos esperar. Está vendo aí a primeira encíclica, é uma expectativa, né? Temos ainda certeza, o senhor falou da possibilidade até o final desse mês de maio a gente ser assim abraçado, presenteado com esse primeiro documento oficial, não primeiro, mas a primeira encíclica do Papa Leão. Como o senhor disse, pode ser que a gente tenha, e vamos esperar, e que assim seja, um pontificado longo, que ele possa trazer grandes contribuições para todas as áreas da nossa igreja. Então, nos deixe aí sua mensagem final, já agradecendo aqui ao padre Abimar Moraes, coordenador de Ciências da Religião e Teologia da CAPES, professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio, que nos deu aqui a honra dessa entrevista, falando dessa construção de pontes e os primeiros caminhos do Papa Leão.
Bem, que o Papa Leão, né, nos inspire, não somente como líder da Igreja, mas como líder também dentro do cenário mundial, ele nos inspire também a capacidade de sermos construtores de pontes, né? Vivemos num mundo dilacerado, dividido por tantas coisas, que a gente não consagre as nossas energias, inteligência, capacidade a produzir ainda mais divisão. Mas que nós nos deixemos guiar pela lucidez desse homem na construção justamente de pontes que, antes de unirem o céu à terra, né, mas elas unam aqueles que estão na terra, para que a gente depois possa ter a certeza que de uma terra unida a gente parte para uma comunhão final com Deus.
É o que queremos, né? O que desejamos, é o nosso sonho. O Papa Francisco falava tanto desse sonho, dessa unidade, dessa fraternidade, dessa amizade, né? Que precisamos ter entre nós, seres humanos, construindo aqui na Terra esse viver em comunhão, também dentro da igreja, o diálogo interno e externo, também dentro da igreja, viver cada vez mais em comunhão, criando essa igreja, né? Conjunta, unida, forte, para que possamos, assim como disse o Papa Leão, vencemos o mal e que tenhamos o império do bem. Muito obrigada por hoje, foi muito boa aqui a sua entrevista, os seus esclarecimentos. Agradecemos então por essa partilha. Muito obrigada, tenha um excelente dia. E esse foi mais uma edição do nosso especial 106, hoje falando um ano do pontificado do Papa Leão XIV. Você segue na nossa programação especial, porque daqui a pouco, para você que está ao vivo, tem Márcia Mendonça conversando com a irmã Graça, e ela vai falar exatamente sobre o Papa Leão e as mulheres, como o Papa Leão vê as mulheres, o trabalho das mulheres, a ação das mulheres e a força das mulheres na nossa igreja. Você confere daqui a pouco no nosso especial 106. Até a próxima.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectado em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGÊ e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
A voz das mulheres também é cultura. Vamos ouvir com a museóloga Rita Fonseca, do Instituto Geográfico Histórico da Bahia.
Estou passando aqui para convidar vocês para conhecer o GHB, assim como outros espaços de cultura da nossa cidade. Espaços de cultura, galerias, museus, eles estão abertos diariamente para que toda a sociedade possa usufruir de todo o acervo que eles dispõem. O IGHB, ele fica situado na Piedade, em frente ao Shopping Center Lapa e muito próximo, quase em frente também à OAB. Nós estamos abertos diariamente das 13 às 18 horas e possuímos um acervo brilhante, interessantíssimo e muito educativo para vocês, ouvintes. Nós dispomos de uma biblioteca que contém mais ou menos 35 a 40 mil exemplares entre geografia, história, antropologia, sociologia. Nós dispomos de uma coleção de jornal fantástica que vem desde, temos jornais desde 1858, imagine, século XIX. Até os dias de hoje, esses jornais estão disponíveis fisicamente para consulta, assim como nós temos um acervo muito grande de mobiliário, pinturas, de esculturas, armas, numismática, dentre outras coleções. Então, nós recebemos grupos de pessoas de todas as idades, crianças, adolescentes, adultos e especificamente escolas. Nós gostamos muito, precisamos muito de divulgar o nosso trabalho através das escolas. As escolas precisam conhecer, fazer dos espaços, dos museus, um espaço de educação não formal, para que a disciplina que esteja sendo ministrada na escola, na sala de aula, ela possa ter uma vivência prática nos museus. Assim como nós temos uma variedade de palestras, de cursos, de eventos disponíveis, inclusive através do nosso canal do YouTube. Então eu peço que vocês sigam a página IGH Bahia, que vocês participem dos eventos, que vocês tragam suas contribuições de opinião, de sugestão, que isso para nós é muito valioso, tá bom? Um abraço, aguardo todos vocês lá. Instituto Geográfico Histórico da Bahia.
Cardeal FM
106.1.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Nesta segunda-feira é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data, instituída pela Lei Federal 9.970 de 2000, é uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no território brasileiro. Esse dia foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como Caso Araceli. Ela tinha 8 anos de idade quando foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. O crime, até hoje, está impune. O balanço do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, apresentado em junho de 2019, aponta mais de 76 mil vítimas durante o ano anterior, 2018. A pedagoga Caroline Arcari, mestra em educação sexual e escritora, disse que a pedofilia geralmente é praticada por alguém que está próximo à família ou por um membro da própria família da criança. Ela disse que, primeiramente, o abusador conquista a confiança de todos antes de praticar o crime.
Uma das primeiras formas do abusador se aproximar da criança é pelo processo de sedução, então muitas vezes não há toque, mas há um mecanismo em que o abusador começa a fazer a criança ter uma dependência emocional e progressivamente ele vai se aproximando. Então o abuso sexual sem contato físico, ele também acontece, né? Seja mostrando o próprio corpo, espiando a criança, avançando progressivamente nos toques, né? Fazendo a criança aprender a guardar segredo.
Caroline acrescentou que o pedófilo faz a criança ou adolescente se sentir culpado pelo assédio, o que facilita que a vítima guarde segredo.
Porque em algum momento o abusador vai falar para a criança: você lembra que seu corpo reagiu? Você lembra que você quis? Então você é culpada. Então, pelo processo da culpa, o abusador também estabelece esse segredo e faz a criança entrar nesse aprisionamento. Então, sim, a criança sente prazer, ela tem um corpo completo que vai reagir a esses toques e isso pode ser absolutamente confuso para ela. Principalmente se, a partir das orientações, a gente utiliza termos como: ah, se algum toque te deixar envergonhado, se algum toque te causar dor, se algum toque te deixar triste. Mas nem sempre esses toques causam esse tipo de emoção ou sentimento e sensação na criança.
A pedagoga informou ainda que as meninas negras são as maiores vítimas de violência sexual. Os homens são os que mais praticam pedofilia, mas há mulheres que também praticam o crime. Para denunciar abuso sexual, basta ligar para o Disque 100. A ligação é gratuita e a pessoa não precisa se identificar. Com produção de Rosemary Cavalcante, da Rádio Nacional em Brasília, Adalto Gouveia.
Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Mais ou menos, pra que me amor são fogos que se acendem sem artifício.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Eu e Marquinhos Santiago queremos muito a sua companhia. Eu vou tirar somente aqui, Marquinhos, a nossa imagem padrão do Papa Leão XIV, que a gente está aqui começando o programa. Nós estamos, hoje é dia 18, numa edição especial 106, celebrando o primeiro ano de pontificado do Papa Leão XIV. E hoje o nosso tema vai ser sobre gênio feminino, Papa Leão XIV e a dignidade das mulheres. E eu vou conversar com a adorada, a gente gosta muito dela, a querida irmã Graças Fonseca, que é irmã da congregação das Irmãs Mercedárias Missionárias, é escritora, é doutora em família, na sociedade, tem um monte de títulos, sabe? É, e hoje eu vou conversar com ela sobre essa abordagem. Bom dia, não sei se ela já está aqui, nós vamos fazer... Bom, eu vou pedir a ela. Irmã Graças, para você acionar, por gentileza, já tá. Por gentileza, imagem. A imagem, só falta a imagem.
Já tem na imagem.
Já está na imagem? Ah, então é porque a gente tem que...
Oi, já está?
Reiniciar.
A imagem já está aí?
Já.
Já está, a imagem já irmã. Está aí, um prazer tê-la novamente aqui na Voz das Mulheres, viu? Seja bem-vinda. Bem-vinda sempre.
Eu que agradeço muito, um bom dia muito especial para você e para todas as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando aqui pela Cardeal. Um bom dia muito especial para as mulheres, para as meninas, as mulheres adultas, para todas que vão constituindo o dia a dia da nossa nação, do nossa esperança, trazendo mais vida, trazendo sensibilidade, mas de modo mais especialmente trazendo dignidade.
Obrigada, irmã. Irmã, no pontificado do Papa, né, Leão XIV, né, a dignidade das mulheres aparece como um tema importante. E aí eu já começo lhe perguntando como o Papa Leão XIV fala sobre a dignidade das mulheres em seus discursos.
Então, Márcia, querida, né? Esse tema é um tema muito, muito valioso para mim, enquanto irmã mercedária missionária, enquanto religiosa. É um tema muito caro para mim enquanto educadora, enquanto mulher, né? Mas de modo muito especial como filha de Deus, né? E nessa trajetória, nessa convivência de outras mulheres, com os homens, com as pessoas do reino, tema caro para mim, e eu vou acompanhando aí o que o Papa Leão vai falando sobre a dignidade das mulheres, né? Então, acho muito importante a defesa que o Papa Leão XIV faz ao dizer que a mulher possui uma dignidade inalienável, dada pelo profético como sinal de contradição nessa sociedade violenta, né? Então, ele relaciona dignidade feminina com a cultura do cuidado, destacando a mulher como um protagonismo insubstituível na construção da paz e da fraternidade, né? No dia 8 de março, por sinal, agora de 2026, foi um dia de domingo, e o Papa Francisco, na Praça São Pedro, falou exatamente sobre essa temática, saudando as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, trazendo exatamente essa característica, mulher como protagonista insubstituível na construção da paz e da fraternidade. Então, e nesse sentido, o que significa protagonismo na cultura do cuidado, segundo o Papa o Papa Leão XIV, né? Ele vai argumentando que as mulheres são alicerce de cuidado e de fraternidade global. Olha, olha que salto teológico importante nesse contexto especial que nós estamos vivendo. Muita violência contra as mulheres, muita violência contra as meninas mulheres, né? De muitas mulheres, algo assim bárbaro, não existe, não, é algo assim surreal, né? E o Papa Francisco, então, chama atenção para essa questão.
Papa as Leão, mulheres são protagonistas, irmã,
porque são mulheres.
Ele está dando continuidade, né? Ao trabalho do Papa Francisco, mas é o Papa Leão XIV.
Isso, verdade. O Papa Leão XIV. É impossível a gente esquecer
Francisco. É verdade.
O Papa Francisco trouxe essa discussão planetária, né, sobre a importância da mulher, a importância da pessoa estar no centro do processo, né? E o Papa dando continuidade com as suas...
Está cortando um pouquinho.
O Papa Leão XIV destaca exatamente... Agora já está? O Papa Leão XIV... Melhorou?
Agora melhorou, mas estava um pouquinho cortando, né, a transmissão. Hein? Tem outro Wi-Fi que a senhora pudesse usar, irmã, não querendo lhe interromper, um Wi-Fi. Um outro Wi-Fi.
Já vai, já está tentando.
Tá,
vou
certo.
Tentar. Já
tá
vou certo. Tentar.
É porque às vezes tem muito tráfego, né?
Para nós está tudo bom. Tá tudo...
É, mas tá a transmissão...
Aqui está tudo certo aqui.
É, mas a transmissão... Está cortando aqui, como a gente tem assim uma, né, fidelizada. É porque às vezes é muito tráfego.
Não está conseguindo, né?
Mas,
só um minuto.
Tá bom, tranquilo. Infelizmente a gente tem esses. Não temos um sinal no Brasil. Né, muito bom.
Planeja, mas tem alguma coisa, né?
Isso. Tem a boa vontade.
Sempre tem alguma coisa.
Sim. Então,
é agora?
Agora parece que tá bom, Marquinhos. Mudou, trocou?
Tá bom, Marcos?
Eu acho que agora sim, vamos ver.
Sim.
Vamos seguindo.
Agora
tá bom, vambora.
Pronto, vamos lá, né? Tá bom agora?
Agora tá.
Melhorou.
Tá bom?
Melhorou sim.
Pronto. Vamos lá.
Já tem até algumas. Olha, Juliana Jesus está dando bom dia. Isa Gregory está mandando. Estou vendo e ouvindo. Isa diz também que a irmã tem experiência para falar. Osvaldec disse que está. Assim, já estamos resolvido. E irmã Aldeci. Alderi diz que bom dia. Alderice diz bom dia. Já está aqui o pessoal, né, ligadinho. Obrigada pela audiência. Mas vamos embora, irmã.
Pronto. Vamos ver então, né? Então pode começar. Pode começar aí. Então, o que eu estava falando é, para as pessoas que estão nos acompanhando, meu abraço muito especial. Hoje um dia especial porque é segunda-feira. É um dia especial porque nós estamos fazendo a KPM, a Rádio Celso está nesse de comemorações aí, de reflexão sobre o pontificado do Papa Francisco, do Papa Leão XIV, e aí a gente está falando exatamente sobre como o Papa Leão XIV levanta a sua voz em defesa da dignidade, uma dignidade que está pensada na criação, e, portanto, um papel profético como sinal de contradição. Sociedade dividida, violenta, patriarcal, machista. Uma sociedade que é capaz de, em vez de promover paz, mata as mulheres. Então, a voz do Papa Leão XIV é um sinal profético exatamente na defesa das mulheres, que são também mulheres que são também sinais de profecia nesse mundo, na igreja, na sociedade, no mundo contemporâneo, né? Então, defender a dignidade da mulher é muito mais que proteger, é muito mais que ser gentil, né? É um conjunto de gentileza, é um conjunto de defesa e de promoção da dignidade das mulheres e um de estratégias que possam, de fato, defender a vida das mulheres combatendo o feminicídio.
Estamos, não é, irmã, numa escalada, né, esse aumento dos feminicídios, da violência contra a mulher de um modo geral, né? E essa abordagem do Papa faz a diferença, né? Essa colocação, né? Esse chamado, esse olhar, né? Para a violência contra as mulheres.
E quando o Papa Leão XIV fala sobre o protagonismo da mulher, cultura do cuidado, ele está argumentando que as mulheres, ou que a mulher, é o alicerce de uma e fraternidade global. Não se trata de uma submissão feminina, muito pelo contrário, mas é a proteção da vida, visto como esse antídoto indispensável para dar futuro de esperança às novas gerações. Né? Eu acho que a gente precisa entender muito disso, né? Como as mulheres são presentes, mas as mulheres também são futuro. Observar a vida das mulheres, defender a sua dignidade, é algo que é fundamental. Sempre foi fundamental e é fundamental nos nossos tempos. Né?
Isso. E o que significa o gênio feminino na visão do Papa? Porque a gente começou com o tema.
Então,
gênio feminino. Sim.
Gênio feminino é uma referência à carta do Papa João Paulo II, lá
dele, né?
Em 1995, né? Foi a primeira pessoa a utilizar esse termo, né? Eu acho que quando traz essa temática hoje, ou essa expressão hoje, é importante a gente pensar, a gente entender que essa reflexão aqui é uma reflexão, que eu acho que a igreja, o mundo, a sociedade, por uma reflexão necessária, profunda, teológica, antropológica e social, sobre a dignidade da mulher que é essência, que é sentinela, beleza, de sensibilidade, de esperança, são vanguardistas de esperança, vanguardistas de contradição. Mulher é esse também sinal de contradição numa sociedade, entre aspas, perfeita, dominada por homens, né? Mas que hoje não tem nenhuma possibilidade de continuar desconsiderando esse gênio feminino, capaz de fazer mil coisas ao mesmo tempo, capaz de ser sinal de dignidade, de fazer cultura, de fazer arte, de desenvolver vida, de estabelecer conexões com todas as áreas da vida, conexões biológicas, conexões culturais, conexões ambientais, né? Então, trazer esse para o centro do debate como protagonistas da fé e da dignidade humana. Né? Acho que falar de gênio feminino é falar protagonismo de fé, de dignidade, de contradição, sinal de contradição, né? E uma ajuda, uma contribuição adequada, diz lá o Antigo Testamento, no Gênesis, né? A mulher é colocada como uma contribuição, como uma ajuda adequada, não como criada, né? Mas como alguém que estabelece, como alguém que é estrategista, como alguém que é empoderada, né? Mas, sobretudo, alguém que traz em si a dignidade e a filiação divina.
É a forma, né, que o Papa ele valoriza, né, as mulheres nos seus discursos. Sônia Maria Costa, irmã Graça, uma referência para nós, sabedoria, fé e criatividade. E Juliana Jesus Costa diz: a irmã Graça, nossa querida diretora do Colégio Nossa Senhora da Luz, traz com lucidez, amorosidade, a visão de mundo, reforçando que as mulheres devem ser tratadas com respeito e dignidade. As mulheres merecem ser reconhecidas pela força e papel essencial na promoção da paz. Concordo. E a paz é o que a gente mais precisa no momento, né, irmã? É isso.
E a gente... sobre essa questão da promoção da paz e de reconhecer essas promotoras de paz, promotoras de dignidade, eu acho que é condição sine qua non para a construção de um mundo melhor. Não tem como construir escola, não tem comunicação, ontem construir, por sinal, foi um dia muito construído, pertinente, adequada e especialmente transformadora, sem considerar a pessoa, sem considerar especialmente as mulheres. Olha quem está aqui na nossa frente, uma comunicadora, né? De que, olha o cenário mundial que empreendem, empreendem ética, que empreendem das, né? Homens e mulheres lado a lado, não é mulher para um lado e homem para o outro. Naturalmente, que quando você fala do gênio feminino, você está falando exatamente de alguém que é de mulher, né? Que é protagonista de transformação.
Sim, perfeito.
Eu queria, inclusive, Márcia, retomar aqui. Está me ouvindo direitinho?
Estou lhe ouvindo.
Está me ouvindo?
Estou lhe ouvindo, sim.
Eu queria retomar aqui, inclusive, essa reflexão teológica, antropológica e social sobre a dignidade das mulheres guardiãs, das mulheres promotoras de vida, trazendo assim, por exemplo, a dignidade, não sou especialista em Bíblia, mas eu gosto de pensar sobre isso, sabe? Quando a gente se volta para o Antigo Testamento, nós nos damos conta que, por exemplo, na nossa fé católica, mas na fé cristã, né? Digamos assim, a Sagrada Escritura, ela é cheia, ela é permeada por mulheres que, com coragem, com audácia, com sensibilidade e social muito aguçada, foram alterando o curso da história. Nós podemos lembrar, por exemplo, né, que conduziu o povo em cânticos de vitória de Miriam, que colocou a própria vida em risco de Esther, de Débora, por exemplo, uma profeta, uma profetisa, uma juíza, que guiou Israel em tempos de muitas incertezas, né? De muitas incertezas e injustiças, né? Quando a gente traz para o Novo Testamento, são sinais visíveis, né, de protagonismo feminino, do gênio feminino. Maria Madalena é a primeira mulher a ser chamada de apóstola dos apóstolos. Olha só, né? A tradição bíblica, né, e o mistério da igreja traz, enfatiza Maria Madalena como apóstola dos apóstolos. Ela foi a primeira pessoa a receber o anúncio da maior, o maior anúncio da história, a ressurreição. Né? Então, a divulgada, celebrada, a ressurreição que hoje é o nosso ponto de partida, o nosso ponto de chegada. Né? A força da ressurreição é que nos abre para o Espírito Santo de Deus. Né? E aí hoje a gente pode ter Maria no Fiat de Maria, no Sim de Maria. E hoje a gente fala Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora de Fátima. É a representação de todas as mulheres. Elas são, na verdade, a representação de todas as mulheres. Então, elas representam esse feminino na igreja, esse feminino no cristianismo, que traz esperança, que traz... É um sinal de contradição, né? Porque é sinal de transformação. É a fragilidade que se transforma em fortaleza fundamental para a igreja, né? Então, podemos pensar, Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, olha que riqueza fundamental. Então, eu gostaria de trazer a presença dessas pessoas, né? Edith Stein, é a filósofa, a professora.
Dessas referências.
Que depois se transformou, né? entrou no Carmelo, entrou na... no convento, uma judia convertida, que se converteu ao cristianismo e, consequentemente, se converteu ao catolicismo. E... hoje é Santa Benedita, acho que é isso. Né? Então,
irmã,
são referências fortíssimas.
Isso. A gente vai ter que dar somente uma paradinha por causa do horário do comercial. Eu vou ler depois as mensagens que estão aqui. E quando a gente voltar, a gente vai lhe pedir, a gente vai ter que fazer por telefone. A imagem está aí, mas falar com a senhora por telefone, porque está cortando muito. Então a gente ajusta daqui a pouco, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já. Vou botar aqui a imagem padrão.
A voz das mulheres.
Cardeal FM. Conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Bahia contra o crime. Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime. A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Na minha cidade, a Policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência.
A vida de Lucy Cleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem! Por isso, o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia. Do lado da gente.
Motociclista morre após bater em alta velocidade.
Motociclista de 25 anos morre após bater em muro.
Motociclista morre após bater em poste na Avenida CM.
Meu Deus.
Mais da metade das mortes no trânsito são de motociclistas. A maior causa é o excesso de velocidade. Todo dia alguém vira notícia. Não precisa ser você.
Sou agente de trânsito e me dói ver tantos motociclistas perderem a vida. É por isso que estamos nas ruas.
A pressa passa, a perda fica. Desacelere. Prefeitura de Salvador.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O cuidado em saúde mental vai além da medicação e da internação. No Brasil, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, lembrado nesta segunda, 18 de maio, reforça a importância de um tratamento humanizado baseado no respeito, na escuta e no cuidado em liberdade. A proposta é substituir o modelo de isolamento em manicômios por um acompanhamento mais próximo da comunidade e da família. A coordenadora do Centro de Apoio e Defesa da Saúde do Ministério Público de Pernambuco, Helena Capela, reforça a importância da data.
Um momento de reflexão e, acima de tudo, de reafirmar um compromisso inegociável, o direito de todo cidadão ao cuidado em liberdade. Durante muito tempo, a única resposta que o Estado e a sociedade davam ao sofrimento mental era o isolamento. Pessoas eram retiradas do convívio social, afastadas de suas famílias e trancadas em manicômios, onde, infelizmente, a dignidade humana era frequentemente esquecida. A luta antimanicomial veio para nos ensinar uma premissa básica: trancar não é tratar. Ninguém deve perder sua cidadania por causa de um transtorno mental ou do uso problemático de álcool e outras drogas.
O movimento antimanicomial ganhou força no Brasil com a criação da Lei Federal 10.216, de 2001.
Essa lei garante a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, define os tipos de internação e proíbe a internação em instituições de caráter asilar, ou seja, determina o fim dos manicômios. A saúde mental é um direito de todos e o combate ao preconceito é um dever de cada um de nós. A luta antimanicomial é uma ação coletiva e que segue viva pelo cuidado e liberdade e por uma política pública de saúde mental estruturada e ativa.
Além do acesso ao tratamento, especialistas destacam que o acolhimento humanizado ajuda a combater preconceitos históricos contra pessoas com transtornos mentais. O fortalecimento da rede de atenção psicossocial também é apontado como essencial para garantir atendimento digno e prevenção de crises. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Ivison Gomes.
O termo narcisismo ganhou força nas redes sociais e passou a ser usado com frequência para definir comportamentos e relacionamentos. Especialistas alertam que o uso exige cuidado e avaliação profissional. O neurocientista Andrei Maier explica o quadro e como afeta os relacionamentos.
Existe esse quadro do que a gente chama popularmente de narcisismo, né? Que, colocando em linhas gerais, é um quadro clínico cujos sintomas a pessoa ela ama muito ela mesma. Né? Então, assim, a grande preocupação dela é ela mesma. Tende, curiosamente, a ser uma pessoa mais insegura. Então, ela está muito ligada no que as pessoas estão achando dela. E qualquer coisa que traga segurança, ela pode agir de uma forma negativa em relação às outras pessoas para se
manipula,
promover.
Né?
É, tem uma série de aspectos. E, assim, pegando aqui no nosso contexto, eu diria que seria um quadro que a pessoa tende a estar apaixonada por ela mesma. E, bom, enfim, obviamente, um perfil como esse dentro de um relacionamento não é interessante, porque no relacionamento é uma troca.
De acordo com psicólogos, traços narcisistas podem aparecer em diferentes pessoas sem necessariamente indicar um transtorno de personalidade. A psicóloga Carolina Miller destaca a diferença entre característica e diagnóstico clínico.
Narcisismo é um traço. Isso faz parte da personalidade de alguém junto com outros traços que se combinam. E isso é quem a pessoa é. Quem é esse ou essa narcisista? É uma pessoa que, a primeira coisa que chama a atenção, não tem empatia, mas não é que não tem nenhuma empatia. Não tem a empatia emocional compassiva que a gente entende por empatia. Não sente assim, a outra pessoa está passando mal, a pessoa está precisando de ajuda, não sente dentro do coração aquele impulso de ir lá e ajudar. Aliviar a barra do outro. Não sente isso. O que que sente um narcisista ou uma narcisista? Né? O que que acontece? Que tipo de empatia tem? Cognitiva, empatia fria, empatia mental. Empatia fria é a capacidade de entender o que a outra pessoa está sentindo, sem sentir junto.
Então,
com
como
ela.
Se fosse a pessoa passando mal na minha frente, em vez de ajudar, vou ajudar pensando em algum objetivo lá na frente?
Aí é que tá.
Que isso.
Exatamente. Exploração interpessoal faz parte ali desse traço também. Então, isso chama muita atenção. As pessoas chegam para mim falando, Carol, fulana não tem empatia. É. Isso é o que mais chama atenção ao longo do relacionamento. Mas a gente não percebe isso no começo. A pessoa chega simulando a empatia. Ela age como se tivesse empatia para te convencer de que ela é maravilhosa. Ela precisa que você ache que ela é maravilhosa.
Os profissionais também alertam para o uso indiscriminado do termo, que pode gerar desinformação e estigmatizar pessoas. O ideal é buscar orientação especializada sempre que comportamentos causarem sofrimento ou prejuízo nas relações.
João Paulo Seabra, da Rádio Cultura FM de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
Cardeal FM, 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Você tira aqui, meu irmão? Estamos de volta hoje, em uma edição especial, 106, celebrando o primeiro ano do pontificado do Papa Leão XIV. E o nosso tema é sobre gênio feminino e o Papa Leão XIV e a dignidade das mulheres. Eu estou conversando com a irmã Graças Fonseca, que é irmã da congregação da Irmandade das Irmãs Mercedárias Missionárias. E continuando, irmã, agora eu acho que nós não vamos ter problema. Mas antes, deixa eu ler aqui algumas mensagens, né, que ficaram pendentes. Deixa eu ver aqui. Isa Gregori diz que a irmã Graça é referência na capacidade da mulher de ser missionária, gestora, intelectual e tudo, sem perder a essência da fé e a consagração de Deus. Josafá diz que o som é ouvido, está sofrendo algumas interrupções, mas agora a gente já está resolvendo. E Sônia também falou que sim. E Lisa Gregory também diz que... Isa Gregory, que excelente lembrança, Edith Stein. E também diz Santa Teresa Benedita da Cruz. E Damiana diz que abraço cada uma das mulheres no dia de hoje. E a querida irmã Graças, com o seu carisma, sensibilidade, sabedoria, conhecimento, contribui para a luta para o reconhecimento da dignidade das mulheres. Mariana Carvalho diz, bom dia, nós... Nos alegra e nos conforta saber que o Papa Leão XIV valoriza o gênio feminino como essencial para a construção da paz e do cuidado da humanidade. E Mariana Carvalho também diz, assim como o Papa Francisco, que defendia os direitos humanos, a dignidade e o respeito das mulheres. Exatamente. E Eline Mercedária diz que a imagem da irmã agora está ótima. Ângela Costa diz, bom dia amigos, acompanhando aqui a irmã Graças. Ângela Costa diz que grande missionária. E Isa Gregory diz, a irmã Graça é referência à capacidade da mulher de ser missionária, gestora intelectual, né, consagração de Deus, que ela já tinha colocado. E obrigada a todas pela participação, né? Mas irmã Graça, a gente já falou sobre o gênio, né? E como as mulheres assim são apresentadas, né, como importantes para a sociedade, para a igreja?
Eu acho que uma das coisas que a gente poderia recordar aqui, eu já falei sobre as mulheres no Antigo Testamento, as mulheres no Novo Testamento, naturalmente, e hoje, quando a gente recorda mulheres mais contemporâneas, né, nós falamos sobre a presença da irmã Dulce, né, dos pobres. Inclusive, a irmã Dulce dos pobres entrou agora para o magistério da igreja, né? Na última carta do Papa Leão XIV, a Dilexiti, né? Dilexitinus, Dilexiti, a encíclica do Papa Leão XIV destaca Irmã Dulce como a profetisa, né? Aquela que está do lado dos pobres, né? E para nós da América Latina, da América do Sul, mas especialmente do Brasil, ter Irmã Dulce, né? Agora nos documentos do Vaticano é para sempre, está para sempre incluído no magistério da igreja, né? Mas assim como a irmã Dulce, nós podemos recordar aquilo que na própria carta de João Paulo II, que é uma carta de grande referência para o Papa Leão XIV, o Papa Leão foi uma carta escrita lá em 1995 e o Papa Leão XIV se refere bastante a essa carta, né? E especialmente trazendo hoje a questão da violência, do feminicídio, pelo qual passam as mulheres, pelos sofrimentos que atingem não apenas as mulheres. Quando uma mulher morre por feminicídio, é parte da família que morre. Quando uma mulher sofre feminicídio, é a sociedade inteira que sofre, é o mundo inteiro que sofre, é a igreja que sofre. É como muitas pessoas dizem, né, por aí, né? Onde sofre uma mulher, todas as mulheres sofrem, né? Então, não tem como a gente perder de vista a carta de João Paulo II, que é valorizada aí pelo Papa Francisco, pelo Papa Leão XIV, quando ele faz um agradecimento especial, agradecimento à mulher, a mulher mãe, agradecimento à mulher esposa, agradecimento à mulher irmã, à mulher filha, agradecimento à mulher trabalhadora. Olha o que o Papa João Paulo II fala. Obrigado a ti, mulher trabalhadora, empenhada em todos os âmbitos da vida social, econômica, cultural, artística, política, pela contribuição indispensável que dás à elaboração de uma cultura de paz, de conjugar razão e sentimento a uma concepção da vida sempre aberta ao sentido do mistério, à edificação das estruturas econômicas e políticas mais ricas da humanidade, né? E aí, o Papa Leão XIV, ao trazer a carta do Papa João Paulo II, toca também naquilo que é do sagrado da vida da igreja, a vida religiosa consagrada, né? Então, não tem como a gente esquecer no discurso do Papa Leão XIV e agora e no papado de Leão XIV, desde o início, o Papa Leão colocou em duas grandes estruturas da igreja mulheres, né? E isso diz qual é o... Isso vai sinalizando onde é que a igreja está, de que lado a igreja está. Está do lado da vida, da cultura de paz, da cultura de dignidade, da cultura de igualdade, né? E colocando as mulheres nesses postos, está dizendo não definitivamente ao patriarcalismo, ao machismo, ao feminicídio, às divisões, né? Acho que é muito importante a gente considerar isso, Márcia, trazendo presente na nossa contemporaneidade, na nossa sociedade, na igreja, a presença das religiosas consagradas, né? A presença das catequistas, a presença das avós, a presença das missionárias, das coordenadoras de comunidade, das coordenadoras de pastoral. Basta a gente olhar nos bancos da nossa igreja, ontem na festa belíssima da festa da Ascensão, basta a gente olhar, né? E a festa de ontem foi antecedida também pelo domingo anterior, domingo das mães, quando os padres chamam, suba aqui o altar ou fiquem de pé, as mulheres presentes na igreja. Nossa, né? É a grande maioria. Então, significa, como o próprio Papa Leão XIV ratifica o pensamento de João Paulo II, o pensamento de Papa Francisco, as mulheres constituem protagonismo transformador na igreja. Né? E aí eu quero dar meu abraço muito especial aqui para as mulheres catequistas, as mulheres coordenadoras dos movimentos, das pastorais da nossa igreja, as mulheres comunicadoras, ontem de modo muito especial, né? As mulheres comunicadoras que fazem valer sua voz, fazem valer sua cultura, fazem valer a intelectualidade, né? Em função da cultura da paz, em função da comunicação para a ética, para o cuidado, para a transformação. Enfim. A carta do Paulo II diz: é importante enfatizar a dignidade e a igualdade das mulheres. Não existe separação, não deve existir separação entre homens e mulheres. E nós sabemos que isso existe, né, Márcia? Existe uma contradição muito grande. Mulheres nos mesmos postos que os homens, ganhando salários diferentes dos homens. Isso é uma aberração, né? Isso é uma contradição fora do contexto, né? Fora do contexto. Não estou te ouvindo, Márcia.
É uma mensagem de Eline Macedo. Irmã Graças é para mim um grande exemplo de mulher forte, guerreira e determinada. Também tem Isa também dizendo que a imagem está ótima. E Aline diz também que ela é grata pelo testemunho e pela missão da Irmã Graças, que continua tocando tantas vidas com nosso carisma, dedicação, amor à missão. Irmã, e uma outra pergunta que eu queria lhe fazer. Existe um tipo de tensão entre valorização das mulheres e limites impostos pela tradição da igreja? Como isso aparece? Para a gente finalizar.
Eu acho que essa é uma questão milenar, né? Acho que essa é uma tensão milenar. Mas os papas, desde Francisco especialmente, né? Vai diminuir, eles vão diminuindo essa tensão, né? Entendendo a importância das mulheres e colocando as mulheres em postos muito importantes dentro do Vaticano, entendendo a capacidade ética das mulheres, entendendo a capacidade técnica e intelectual das mulheres, entendendo a capacidade das mulheres de estabelecerem conexões, né, entre homens e mulheres, e que mulher não está nem aí para concorrência, para competição, para dizer estamos aqui para fazer melhor, não. Mulher está apenas encontrando e ocupando seu lugar. Então, acho que a partir dessa contribuição e a partir das falas, né, do Papa Leão XIV, uma tomada de posição, uma tomada de decisão na valorização das mulheres, eu acho